ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Boa tarde para você que está com a gente pela Rádio Câmara e também pelas emissoras parceiras espalhadas pelo país. O programa Feijoada Completa desta sexta-feira, dia 1º de novembro, já está no ar. Se você nos acompanha na reprise de sábado pela manhã, bom dia, ou em qualquer outro horário pelo nosso podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o programa Feijoada Completa e você está convidada, convidado a estar com a gente nessas próximas duas horas. Meu brinquedo. Hoje a gente está começando a nossa trilha sonora com essa pérola da Marina Lima, Fugaz. É uma homenagem ao Dia do Poeta, que foi comemorado ontem, dia 31 de outubro. Dia Nacional da Poesia e também em homenagem ao Dia Nacional do Livro, comemorado no dia 29 de outubro, na última terça-feira. Essa música, Fugaz, é de autoria da Marina e também do irmão dela, o poeta Antônio Cícero, que nos deixou no último dia 23. Noites de frio. O poeta Antônio Cícero, irmão da Marina Lima, coautor dessa música, Fugaz, era poeta e entrou para a Academia Brasileira de Letras na véspera do Dia de Finados. Fugaz é um dos maiores sucessos da dupla. É isso, ao longo do programa de hoje nós vamos apresentar várias músicas que foram inspiradas em poemas, são poemas musicados. Ao longo do programa de hoje, acompanhe com a gente. Vamos agora aos destaques do Feijoada Completa desta semana. Nós vamos tratar dos aspectos legais e jurídicos da regulamentação de veículos autônomos. Você sabe o que é isso? São os carros ultramodernos que não precisam de motorista. É sério. No programa de hoje nós vamos então abordar os aspectos legais e jurídicos da regulamentação dos veículos autônomos. Nós vamos conversar também sobre a oferta de macas e cadeiras de rodas especiais para pessoas com sobrepeso ou obesidade. Já no quadro Casa das Palavras, nós vamos bater um papo sobre a obra Palavras para Depois, conversas com Pepe Mujica. Mujica é ex-presidente do Uruguai. No quadro Caldo Cultural, o destaque são os documentários da TV Câmara sobre empreendedorismo e economia criativa, em parceria com o Sebrae. É isso e muito mais no programa Feijoada Completa desta semana. Solta a vinheta, DJ. Bom, vamos começar então pelos carros autônomos. Os carros autônomos já são realidade em alguns países, principalmente da Europa. Eles dispensam o motorista na hora de transportar passageiros ou cargas. Parece muito distante da nossa realidade. E é, por enquanto é. Mas a Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados fez nesta semana um debate sobre a regulamentação desses veículos autônomos. Na audiência, foram discutidas a adoção de normas específicas para esse tipo de veículo e também problemas que podem surgir com a novidade e que os deputados querem se antecipar a eles. Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados cuida dessa regulamentação e, por isso, a gente conversou com o autor desse projeto de lei, o deputado Alberto Fraga, do PL aqui do Distrito Federal, para saber quais são as preocupações dos parlamentares sobre esse assunto. Vamos então acompanhar essa entrevista. Deputado Alberto Fraga, quais são os principais pontos que o senhor aborda nesse projeto de lei?
Bom, primeiro é bom informar a população brasileira que os carros autônomos vai ser uma realidade, já é uma realidade no mundo, né, na Europa, e também vai chegar ao Brasil. No Brasil, hoje, não pode haver circulação de carros autônomos porque não existe ainda uma legislação que dê amparo para esses veículos. Então, a gente apresentou o projeto exatamente para preparar a entrada desses veículos aqui no Brasil. E pontos principais são vários, porque você tem que colocar normas que não existem. Por exemplo, num caso de acidente, quem é que vai responder? Quem é que vai pagar sobre os danos? Né? O seguro, tem que ter seguro. Um carro autônomo não pode circular no país, em qualquer lugar, sem ter um seguro contra terceiros. Né? Temos muita preocupação também com relação à responsabilização dos danos. Vai ser para o fabricante? Vai ser para o operador que está controlando o carro remotamente? Então, são vários pontos que devem ser discutidos para que a gente tenha uma legislação atual, né? Uma legislação atual.
Uhum. Agora, deputado, no projeto de lei, o senhor diz que a responsabilidade, por exemplo, em caso de acidentes e de cometimento de infrações de trânsito, vai ser analisada conforme o caso.
É, exatamente, porque vai ter algumas situações que pode ter acontecido um erro de manejo, por exemplo, do quem está remotamente fazendo essa... Se for um erro de fabricante, aí responde o fabricante. Que foi um defeito na peça, responde o fabricante. Por isso que a gente... É uma legislação nova. Nós fizemos uma audiência pública com a presença de órgãos responsáveis por esse tipo de assunto e foi muito produtiva. É claro que o relator do projeto, ele pode melhorar o projeto, e eu tenho certeza que vai melhorar, como, por exemplo, enquanto a gente discutia, surgiu uma indagação muito correta. Né? Por exemplo, um carro autônomo, controlado remotamente, está traficando drogas. Quem vai ser o culpado? Hã? Uhum. Vai apreender o carro e, evidentemente, quem está controlando o carro através do remoto. Então, são vários pontos que a gente precisa conversar, sentar e discutir. Tráfico de pessoas, pode ser que a pessoa use um carro autônomo para traficar pessoas, né? Uhum. Então, são vários crimes que podem acontecer de um carro autônomo, que quando a polícia fizer a abordagem, não tem quem abordar ali, não vai ter ninguém no volante, uhum. Né? Como é que faz? Então, o projeto é interessante porque vem nessa linha de trazer uma legislação nova para o nosso país.
A realidade desses carros autônomos aqui no Brasil ainda parece ser algo meio distante, né, no tempo. Como é que outros países lidaram com isso? Como é que fizeram a regulamentação dos carros autônomos?
Mais ou menos como a minha. Então, a França, por exemplo, eu acho que é o país que está mais avançado com relação a essa a legislação de carros autônomos. Nós vimos alguma coisa da legislação. A Inglaterra também, quer dizer, a Europa está desenvolvendo, né, e nós temos que copiar o que for bom desses países para que a gente possa fazer uma legislação atualizada e sem problemas. Então, eu concordo com você. No Brasil ainda pode ser que demore. Primeiro nós temos que ter uma cultura. Imagina você, quem é que vai ter coragem de entrar num carro sem um motorista, né? Então, enquanto não ficar comprovado que é um transporte seguro, aí, enquanto isso não acontecer, é evidente que vai haver resistência. Mas a legislação tem que estar já em vigor.
E, deputado, como é que o senhor imagina a integração desses veículos autônomos com o sistema de transporte público e outras formas de mobilidade urbana?
Salermo, esse é um desafio, né?
É.
O que nós estamos fazendo é preparando algo para o futuro.
Uhum.
Agora, imagina, né, você, num trânsito desse, que a gente vê um trânsito louco desse, você vê os carros sendo guiados por controle remoto.
Né? Assusta, né?
Assusta, claro que assusta. Claro que assusta. Uhum. Quando você fala de um metrô, de um trem, você até aceita, porque o trem não vai sair do trilho, não é isso?
Uhum.
Mas o carro, na rua, uhum, diante de tanta coisa, como é que... Olha,
numa situação, se tem um buraco na frente, o carro detecta o buraco, mas tem um carro do lado, qual é a decisão que ele vai tomar, né?
Em cima do carro?
Pois é, qual é a decisão que a inteligência artificial vai tomar?
Exatamente isso, né? Por exemplo, na hora de um acidente, que Deus o livre guarda, acontece um acidente, tem passageiro dentro do carro, aí atropela pessoas lá fora, né?
Uhum.
A prioridade vai ser de quem? Dos passageiros, das pessoas, do pedestre? Como é que vai ser? Então, por isso que a legislação ela tem que ser bem definida para tirar todas essas dúvidas.
E restringir
não
também...
Não temos carro em circulação ainda no Brasil, não temos.
Não,
né? Tem. Mas a gente sabe que a qualquer momento vai ter.
E eu acredito também que seja preciso restringir o tráfego desses carros autônomos em vias bem cuidadas, bem pavimentadas, para diminuir o risco.
Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então é algo novo que a gente precisa estar atento, né? Estar atento. E como eu sei que não tinha uma legislação pertinente,
uhum,
eu me preocupei em fazer essa legislação e vamos discutir.
Isso.
Não tem ninguém dono da verdade. O que parecer de bom, ideias boas, serão copiadas para o projeto.
Por falar em tem que discutir, o que, que o senhor achou da audiência pública, das informações que foram expostas?
Fantástica, pessoas altamente capacitadas, especializadas. Tinha uma advogada que deu várias ideias, o professor da USP também falou com relação às questões, às consequências no Código de Processo Penal, né? E uma especialista que estudou 4 anos na França sobre esses assuntos. Então, essas pessoas, o relator estava presente na audiência pública e o relator vai colher esses dados, essas informações, para poder acrescentar ao projeto.
O relator é o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, né?
Isso, é ele mesmo.
O senhor já chegou a conversar com ele diretamente?
Conversamos, ele disse que o projeto é bom e que ele vai tentar fazer o máximo, né, para melhorar o projeto, colhendo ideias de pessoas que querem realmente ajudar. Então, eu acredito que vai acontecer o mais rápido possível, logo, logo ele vai apresentar o relatório, vai ser votado, e vamos ver, esperar que isso dê certo.
E uma vez sendo aprovado, é possível até que o projeto siga para o Senado sem passar pelo plenário.
Ele é terminativo, né? Uhum. Ele é terminativo, tem que passar na CCJ, e como ele é terminativo em comissão, ele vai direto para o Senado.
Tá ok. Deputado Alberto Fraga, obrigado pela entrevista, boa sorte com o projeto, a gente fica acompanhando a tramitação dele.
Muito obrigado, um abraço a todos vocês.
Poeta, meu poeta camarada.
Conversamos com o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, autor desse projeto de lei que regulamenta os carros autônomos no Brasil. Nós vamos daqui a pouco continuar tratando deste assunto, entrevistando um especialista nessa questão de carros autônomos, na regulamentação, em termos jurídicos, mas por enquanto nós vamos ouvir mais um clássico da nossa música em homenagem ao Dia do Poeta, o Dia Nacional da Poesia, comemorado ontem, dia 31 de outubro. Chico Buarque e Toquinho, Samba pra Vinícius.
A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vininha velho, saravá. Poeta, meu poeta camarada. poeta da pesada, do pagode do perdão. Perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão, do fundo.
Vinícius de Moraes faleceu em 1980, aos 66 anos. Poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor. Um poeta essencialmente lírico. E foi Tom Jobim quem lhe deu o apelido de Poetinha. Vinícius de Moraes nunca escondeu que, de todas as suas habilidades, sempre considerou que a poesia foi a sua primeira e maior vocação e que toda a sua atividade artística derivava do fato de ser um poeta.
A vida pra valer, a vida pra levar. Pininha, velho, saravá.
A vida é pra valer, a vida é pra levar. Pininha, velho, saravá.
A vida é pra valer.
Como a gente falou no início do programa, o Feijoada Completa desta semana é só poesia. É que ontem foi o Dia Nacional da Poesia, dia 31 de outubro, e terça-feira, dia 29 de outubro, foi o Dia Nacional do Livro. Nossa trilha sonora hoje tem poesias musicadas e músicas sobre a inspiração dos poetas. Ouvimos, portanto, Samba para Vinícius com Toquinho e Chico Buarque.
Perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da bolsa e do violão.
E a gente continua falando sobre a regulamentação de veículos autônomos. Veículos que dispensam o motorista, vejam só. Nós vamos saber o que está sendo discutido em termos jurídicos, o que precisa ser adequado na legislação com a chegada desses carros. A gente recebe agora Maurício Zanoide Moraes, que é professor de processo penal da Universidade de São Paulo, a USP. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Márcio Salema. Boa tarde a todos os ouvintes e parabéns aí pelo programa Feijoada Completa que a Rádio Câmara faz, principalmente nessa semana tão especial com essa homenagem à poesia brasileira.
Obrigado, professor. Professor, então, nós vamos voltar a esse assunto dos carros autônomos. Conversamos agora há pouco com o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que se lança, né, sobre essa questão de regulamentar esse tipo de carro. Quais são as principais questões que o senhor vê que devem ser levantadas em conta da regulamentação dos carros autônomos?
Olha, Márcio, eu vou falar talvez um pouco mais a respeito da legislação penal.
Certo.
Mas poderia fazer uma introdução aqui de uma legislação completa. Até na audiência pública que houve essa semana, eu sugeri que a legislação que está sendo feita, discutida pelo deputado Alberto Fraga, foi iniciada com o projeto dele, existem outros projetos também que estão discutindo coisas parecidas, como a inteligência artificial, é uma ligação direta. Seria muito importante que esse projeto de lei que está sendo discutido sobre carro autônomo, como existe, por exemplo, foi aprovado recentemente na Inglaterra, não fosse uma legislação pontual para alterar legislações já existentes. Por exemplo, alterar o Código de Trânsito, alterar o Código Civil, alterar o Código, a legislação de seguros, e o Código Penal também, de processo penal, mas fosse uma legislação em si mesma, específica e completa. Por quê? Porque ela é uma mudança muito significativa, muito importante, é um futuro próximo, inevitável, que é cada vez mais a automação das máquinas, a automação dos automóveis vai acontecer, a automação dos níveis 3, 4, 5, não o nível 6 ou nível 5, acho que demorarão muito, mas o 3 e o 4 já estão em testes pelo mundo inteiro. Então é muito importante que essa legislação seja discutida com tempo. A legislação, sob o meu ponto de vista, ela precisa de algumas definições principiológicas, que são fundamentais para orientar quais devem ser os critérios, tanto no âmbito da responsabilidade civil, quanto no âmbito da responsabilidade penal. São responsabilidades diferentes. Por exemplo, hoje em dia, se um carro é envolvido em um acidente de trânsito, a responsabilidade penal é do motorista. vai se discutir se ele foi responsável ou se ele não foi responsável criminalmente pelo acidente.
O motorista, o senhor diz, o dono do carro, né? Porque o motorista
não,
ali...
Não. O motorista. O motorista é o responsável, é a pessoa cuja responsabilidade penal deve ser averiguada. Quem Sim. estava na condução do veículo. A responsabilidade penal está diretamente vinculada à pessoa que pratica a conduta que gerou a lesão criminal. Lesão, vamos falar de carro, as mais comuns, lesão corporal ou morte. Né?
Mas o senhor diz assim, quem estava conduzindo o carro remotamente...
Não. Eu estou falando dos carros que nós temos hoje.
Ah, tá.
Os carros que nós temos hoje circulando na rua, o motorista uhum. é o responsável penal. E
Sim.
toda a legislação brasileira foi desenhada e existe para a chamada responsabilidade subjetiva. É a responsabilidade, isso está na Constituição brasileira.
Certo.
A Constituição brasileira não permite responsabilidade objetiva na área penal e não permite responsabilidade coletiva, ou seja, responsabilidade de pessoas jurídicas.
Uhum.
Só tem uma exceção na Constituição, que é para os crimes ambientais. Nos crimes ambientais, a pessoa jurídica pode ser condenada criminalmente. E precisou ser feita toda uma legislação específica para isso.
E em relação aos carros autônomos?
Os carros autônomos vai precisar de uma legislação também específica. E não existe essa possibilidade hoje na Constituição de se criminalizar pessoas jurídicas. Então a Constituição brasileira veda, por exemplo, que o fabricante do automóvel, que é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física,
uhum.
é uma empresa que faz. E muitas vezes esses carros são importados. São empresas sediadas fora do Brasil.
Uhum.
Impede que esse fabricante seja responsabilizado criminalmente. Aí vem a outra figura, a figura da responsabilidade objetiva. Eu também não posso criar por lei ou impor por lei uma obrigação de responsabilizar criminalmente, por exemplo, o vendedor que pode ser uma empresa sediada no Brasil. Ele pode ser responsabilizado civilmente, é a responsabilidade objetiva, mas ele não pode ser responsabilizado criminalmente, a Constituição não permite isso. E o Código Penal, no artigo 13, e outros artigos do Código Penal, mas principalmente o artigo 13, ele não permite que a autoria ou a participação de um crime seja definida senão pela pessoa que pratica a conduta que gerou o resultado. Então, a grande dificuldade penal, no caso dos veículos autônomos, ou seja, do nível 3 para cima, que são aqueles veículos que são conduzidos por inteligência artificial, são conduzidos por tecnologia e máquinas, software e hardware, que não depende do ser humano, o grande desafio na área penal é responder quem será o responsável criminal. E aqui nós temos uma questão, agora eu falo especificamente da inteligência artificial, que é muito importante, porque os carros dirigidos autonomamente, eles são dirigidos fruto de uma inteligência artificial que é programada para o veículo.
Uhum.
Essa inteligência artificial, ela tem falta de transparência, falta de controle sobre o seu resultado. Os programadores sabem que em deep learning, em aprendizado profundo, a inteligência artificial ela tem uma capacidade de se transformar, de se aperfeiçoar, de se melhorar, mas ao mesmo tempo as combinações matemáticas que são feitas pelos algoritmos, elas não têm uma previsão de alteração e de mudança. A previsibilidade, ela existe, mas é num campo reduzido. E por que eu falo das questões principiológicas? Porque a questão é uma questão ética-moral, é uma questão que o Estado brasileiro precisa definir. Os automóveis, numa situação de acidente, de urgência, de crise, de situação de risco, ele vai ser programado para dar preferência em proteger quem? As pessoas que estiverem dentro do automóvel ou os transeuntes? Ele preservará um ou dois passageiros que estejam no interior do automóvel, jogando o automóvel, por exemplo, para um ponto de ônibus, atingindo um grupo de pessoas que estejam na rua, porque com o airbag e com a proteção, ele não jogaria em cima de uma parede, mas jogaria em cima de um outro ambiente. Qual será a escolha da máquina? Essa questão principiológica de quem deve prevalecer é uma questão extremamente importante já para se estabelecer como programação.
Sem dúvida. Agora, professor, em outros países que já estão mais avançados em relação a essa questão de carros autônomos, certamente essas dúvidas, essas perguntas surgiram, e de que forma esses países resolveram regulamentar essas questões?
No plano penal, raros são os países que conseguiram agora, ainda no mundo, regulamentar isso. Recentemente, talvez a legislação mais completa sobre veículos autônomos, que inclui a parte penal, seja a legislação da Inglaterra, que foi aprovada agora em maio de 2024. E mais, a legislação da Inglaterra, aprovada em maio, nós temos que levar em consideração que o ordenamento jurídico inglês, a cultura e a estrutura das vias públicas inglesas são completamente diferentes, mas mesmo levando isso em consideração, eles estão em fase de adaptação e verificação dessa legislação. A legislação, ela é recentíssima e ela está sendo aplicada, vamos dizer assim, em testes e em observância para verificar necessidades de ajustamento. Então, não existem países, na Europa, talvez as discussões maiores estejam se dando na Alemanha e na Inglaterra. Alguns estados americanos limitam o trânsito desses carros para algumas ruas de alguns lugares, e tem alguns estados americanos, por exemplo, Califórnia, que autorizou a utilização de carros autônomos para transporte público, Uber, né? E estão tendo seríssimos problemas com acidentes e responsabilização criminal de pessoas. Uhum. A responsabilização civil, ela é um pouco mais simples. Simples no seguinte sentido, eu posso atribuir uma pessoa responsável por pagar o prejuízo.
Até mesmo pessoa jurídica.
Uma pessoa jurídica, exatamente. Uhum. É? Agora, por exemplo, o dono da frota do Uber, a empresa que gere e administra o Uber, tem que pagar. Mas isso é responsabilidade objetiva. Uhum. A responsabilidade penal, ela é subjetiva. Eu preciso de uma conduta de alguém.
Entendi.
Ou então, e foi essa a minha sugestão na audiência pública, ou então se faça uma legislação específica e própria, que é o que os países têm preferido fazer. A legislação inglesa, que eu acabei de citar, é uma legislação extremamente longa. Ela não é um projeto que visa mudar pontualmente algumas partes da legislação já existente. Ela é uma legislação longa, aborda vários assuntos e específica para os veículos autônomos.
Aham.
Por quê? Porque o desafio dos veículos autônomos é um desafio inovador. Não
totalmente.
Existe paralelo. Existem muitas máquinas que são autônomas, uhum. máquinas inclusive de transporte que são autônomas, mas elas não têm o risco de andar livremente pelas vias públicas, em meio às pessoas. Então, esse é um desafio muito grande, eu diria, que para todos nós, seres humanos, não é só para o Brasil.
E, professor, o senhor citou nos Estados Unidos agora há pouco, e lá parece ser mais complicado ainda, né? Porque cada estado tem uma autonomia para legislar sobre o assunto. Aqui seria uma legislação nacional.
Exatamente. Ela é mais complicada e de mais difícil aplicação no Brasil, porque existem legislações, existem debates, existem discussões jurídicas que estão se encaminhando no sentido de que também deve ser responsabilizado o poder público que eventualmente não tenha mantido as vias em condições de andarem os veículos autônomos, porque os veículos autônomos eles precisam de uma sinalização de alta qualidade e uma pista sem muitos defeitos. Por quê? Porque senão eles podem interpretar determinados sinais de erros de pista e de sinalização de modo equivocado e determinar ao carro que tome providências que, teoricamente, na prática, não precisariam.
Uhum.
Né? Então, o poder público tem uma, quando ele autoriza, por isso que no Brasil ainda não está autorizado pelo poder público, é proibido a altura de a locomoção de veículos autônomos. Por quê? Porque as vias públicas têm que ter um nível de qualidade de comunicação visual para a máquina poder perceber e padronização que tem que envolver o Brasil inteiro, ou tem que envolver o bairro inteiro, ou tem que envolver uma cidade inteira. Por isso que nos Estados Unidos é mais fácil eles dividirem por regiões dentro dos próprios estados, por isso que a legislação estadual, mas no Brasil fazer uma legislação uniforme para São Paulo, para o Piauí, para o Rio Grande do Sul, para o Amazonas, para o Acre, a mesma legislação, nos diferentes tipos de pista, nas diferentes vias de locomoção.
Complicadíssimo.
É muito complexo. É muito complexo.
Ou seja, professor, é um assunto que ainda vai render muita discussão e que talvez gere até um Código Brasileiro de Trânsito de Carro Autônomo, de tão extenso que vai ser, né?
Todas as vezes em que o legislador se depara com assuntos altamente complexos, como é, por exemplo, o deslocamento de veículos, como nós temos hoje, foi necessário fazer um Código de Trânsito Brasileiro. É um código só para reger isso.
É.
Outro tema muito complexo e importante, ambiental. É necessário fazer uma legislação ambiental específica. Outro assunto muito delicado, código do consumidor, a legislação do consumidor. Precisou ser feito um código que tenha um vocabulário próprio, desenvolva termos próprios, desenvolva e fixe princípios próprios, desenvolva critérios jurídicos específicos para aquele assunto, para depois, ao final, todas essas legislações que eu citei como exemplo, só ao final disso tudo é que se estabelece uma legislação criminal, crimes específicos, para aquela legislação, para aquele ambiente.
Uhum.
É muito precário e se colocaria em uma aparente segurança, o que é um risco maior, a aparente segurança é um risco maior, fazer uma legislação que mude alguns pontos só, porque isso não vai trazer segurança penal.
Entendi.
A pergunta que vai ficar quando nós tivermos o primeiro acidentado na rua vai ser: de quem é a culpa criminal por aquela lesão corporal, aquele dano, aquela morte.
É. Professor, muito obrigado pela entrevista. A gente continua acompanhando as discussões em torno desse assunto, a tramitação desse projeto de lei aqui na Câmara, e oportunamente a gente volta a se falar.
Eu agradeço muito a oportunidade. O tema trazido pelo deputado Alberto Fraga é importantíssimo, assim como outras pessoas, assim como discussões sobre inteligência artificial, é extremamente importante e é inevitável. Ah. Nós teremos que nos deparar com ela. Ela não se resolverá sozinha. O Brasil precisa começar a discutir o quanto antes para chegar nas melhores soluções o quanto antes.
O quanto antes. Obrigado. Nós conversamos com o professor Maurício Zanoy de Moraes, que é professor de processo penal da Universidade de São Paulo, a USP, sobre a regulamentação de carros autônomos. Fechando esse primeiro bloco do Feijoada Completa desta semana, nós vamos de mais música e mais poesia. E agora, José, poema de Carlos Drummond de Andrade, musicado por Paulo Diniz.
E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José?
E agora, José, obra de Carlos Drummond de Andrade, que faleceu em 1987, aos 84 anos. Um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos.
O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo morfou. E agora, José?
E agora, José, obra de Carlos Drummond de Andrade, musicada por Paulo Diniz. A gente vai para um breve intervalo. Fique aí, daqui a pouco a gente volta.
Sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar.
Feijoada completa.